E o teu primeiro filho foi com quantos anos?
Meu menino tá aposentado já.
Não, tu tinha quantos anos quando tu teve teu primeiro
filho?
Tu
não me casei?
Quando tu teve teu primeiro filho?
Foi, eu tava 23 anos.
23. Cedo demais.
Foi, me casei novinho. Foi a limita da gota, as pernas, aí rasquei ele, ó.
Quebrou.
Ele sabe, né? Quebrou a limita do menino.
Ei, menino.
A história que eu vou contar no episódio de hoje começa, como muitas histórias, numa mesa de bar. Mas eu não tô falando de qualquer bar. É um bar, galeria de arte popular e antiquário localizado numa comunidade ribeirinha no sertão brasileiro. É nesse bar, chamado Salão, que eu tenho o primeiro contato com vários moradores da comunidade. Artesãos, agricultores, bordadeiras, pescadores, pessoas simples, cativantes, de sotaque marcado e muita personalidade. Pessoas que representam o estilo de ser e viver no interior do Brasil. Aqui no Fala Gringo, eu já falei da minha experiência de viver na maior cidade do país. No episódio de hoje, eu convido vocês a fazerem o oposto, viajar comigo por um vilarejo de pouco mais de 500 habitantes, nos rincões do Brasil. Aquele tipo de lugar onde todo mundo se conhece, um lugar em que todos os dias terminam lindos, que os vizinhos se cumprimentam nas ruas e que muitos dos seus habitantes são artistas. A gente vai para Ilha do Ferro, no sertão brasileiro, um dos lados do Rio São Francisco, que nesse ponto divide os estados de Alagoas e Sergipe. Essa temporada tem o apoio de Austin, Okada, Taíbe, Jack Person Lame, Nicholas, Paul Johnston, Ruchi, Jennifer, Led Spiegel, Richard, Johan e John Ryan. Se você quer ser um dos apoiadores do Fala Gringo também, acesse falagringopodcast.com e saiba mais. São 9 horas. É uma típica manhã em Ilha do Ferro. A viagem foi longa. Um ônibus noturno, duas vans e mais 18 quilômetros de moto até chegar ali. Eu havia passado os últimos 2 meses trabalhando de domingo a domingo, quer dizer, todos os dias, num projeto intenso e achei que viajar para um lugar isolado, longe da cidade grande, seria uma boa oportunidade não só de descansar, mas de me conectar com outras experiências de Brasil. Bastaram algumas horas no local que eu comecei a pensar na possibilidade de documentar parte dessa viagem num episódio do Fala Gringo. Assim, eu poderia estender essa conversa sobre o sertão do país que eu já comecei em episódios anteriores e compartilhar um pouco do vocabulário, sons e sotaques da região. Essa também é a ocasião em que vocês vão poder me ouvir falando o mais natural possível, com meu sotaque recifense muito mais marcado do que eu costumo falar aqui no podcast. Ilha do Ferro está localizada a 238 quilômetros de Maceió, capital de Alagoas. É um lugar que tem o seu próprio ritmo. Tudo acontece muito devagar, embora eu tive a sensação de que o dia passava num estalar de dedos. A maioria das casas preservam uma arquitetura vernacular, ou seja, uma arquitetura com características locais. E muitas delas, com suas fachadas coloridas, apresentam um contorno que destaca a sua forma. As construções são baixas, os telhados são de telhas de argila e às 10 horas da manhã já se sente e muito o calor dentro de casa. Nessa região, faz calor até na sombra. E como a gente costuma dizer no Nordeste, é um sol para cada um. Como é comum em pequenos vilarejos, todo mundo se conhece e se cumprimenta nas ruas. Às vezes, não é nem um bom dia ou um olá. Basta emitir um som como "oh", e o outro responderá com "oh" também, e vida que segue. As tardes são bem ventiladas, jovens jogam futebol ou voleibol no campinho em frente ao rio, Moradores puxam suas cadeiras de balanço para as calçadas para acompanharem o movimento. O fluxo de carros é baixo. As pessoas sentem-se seguras a ponto de dormirem com as portas destrancadas. E as crianças brincam livremente na rua. Brincam de pega-pega, dominó, pula corda.
Fui, na casa, tá? Vovó, contei, sal, meta,
Esse é o ritmo da minha estadia de uma semana na Ilha do Ferro. Longe da agitação, é onde a gente tem o tempo de perceber um vagalume, a sombra de uma nuvem que passa pela estrada, tempo de ouvir o que os outros têm a dizer. Era justamente essa a minha intenção. Ouvir.
Ô Zé, como é viver aqui? Tu vive aqui há quanto tempo?
Eu só nasci aqui na Ilha do Ferro. Nunca saí pra casa nenhuma, não. Eu sou natural daqui do interior mesmo. Eu sou de 7 meses, sabia?
Nasceu antecipada?
Foi, nasci ano do dia, por isso sou perigoso um pouco.
Quem nasce de 7 meses é mais perigoso, é?
É mais esperto, né? Eu acho que você é mais esperto, é.
Eu tô falando com o Zé Crente. A gente tá sentado à sombra de uma árvore onde o Zé trabalha costumeiramente. Nesse momento, ele dá a um pedaço de madeira as formas de uma onça. O Zé é um dos muitos artesãos da Ilha do Ferro, e o seu trabalho embeleza casas em todo o Brasil. Bastou eu me aproximar e me apresentar que o Zé Crente já foi emendando uma história na outra e rendeu uma boa conversa.
Pô, eu sou brincalhão, eu sou meio que um artista de circo, dava pra ser um palhaço e amorista. Né? Aqui é bom demais, essa sombra aqui eu adoro, aqui não é meu não, mas eu fico aqui, quando é depois eu limpo, aí o menino pediu pra juntar esse bagaço aí pra levar pra lagoa. E quando ele ara a terra, aí mistura, aí aduba, que faz a terra fortalecer, né?
Aí você só trabalha aqui, debaixo dessa árvore?
Eu trabalho ali também, é porque aqui eu fico vendo o movimento,
é,
né?
Ver quem chega, né?
Ver quem chega, quem sai. Às vezes tem gente chegando, se o Zé Quente que ele tá trabalhando sentado ali, o cabo nunca trabalha escondido, sempre na presença, né? Quem vive escondido é bandido, né? Não
é
não?
É verdade.
O que é bonito é pra se mostrar e o que é bom é pra se mostrar.
E quando a pessoa faz uma coisa bonita assim, é que tem que mostrar mesmo, né?
Ah, é.
A relação da Ilha do Ferro com o artesanato é antiga. Tudo começou com o mestre Fernando Rodrigues, ou como era conhecido, seu Fernando da Ilha do Ferro. Conta-se que ele aprendeu a esculpir madeira com o sogro, fazendo tamancos para vender na feira. Um tipo de calçado de plataforma alta que era usado no período das chuvas. É a seu Fernando que é atribuída também a criação de uma das peças mais comuns de se encontrar na Ilha do Ferro, o banco feito com pernas de raízes. Fernando faleceu em 2009, mas inspirou e ensinou a muita gente o seu ofício. Ah, um ponto importante sobre o vilarejo é que não é uma ilha de fato, apesar do nome. Existem duas versões contadas pelos moradores. Uma delas diz que o nome do local está associado ao sobrenome dos primeiros habitantes, a família Sandes Ferro. A outra história faz alusão ao formato de uma ilha que existe em frente ao povoado, a Ilha dos Anjos, que tem um formato de um ferro de passar roupa. Mas o que fez a Ilha do Ferro ficar conhecida mesmo foi a visita do fotógrafo Celso Brandão anos atrás. O Celso fazia uma expedição pelo sertão brasileiro em busca de artistas populares. Chegou à Ilha do Ferro, entrou no bar do seu Fernando, que também tinha um bar na época. Ficou admirado com os móveis do artesão, comprou algumas peças, fotografou a rotina e alguns dos moradores da vila e lançou seu Fernando e a Ilha do Ferro para o mundo, sendo hoje o local um recanto sagrado da arte popular. Dos troncos, raízes e galhos caídos da craibeira, mulungu, aroeira, braúna, angico, cedro, umburana e mais uma infinidade de árvores da caatinga, surgem bancos, animais fantásticos, sereias, bichos humanos e personagens diversos. Surgem também Aberaldo, Boró, Camille, Clemilton, Dedé, Faguinho, Jordânia, Leno, Petrônia, Valmir, Zé Crente. Em Ilha do Ferro se encontram artesãos de A a Z, mas não são só as esculturas de madeira que embelezam as casas da Ilha do Ferro. Caminhando pelas ruas de paralelepípedo, Não se preocupe, porque essa é uma das palavras mais difíceis de se falar em português mesmo. Bom, caminhando pelas ruas de pedra, se vê inúmeras mulheres bordadeiras nas portas ou janelas de suas casas, embelezando toalhas, passadeiras de mesa, vestidos e tudo que a criatividade seja capaz de conceber. Há quase um século, gerações de bordadeiras da Ilha do Ferro se dedicam a passar para o tecido as formas do bordado Boa Noite. O nome do ponto é uma referência a uma flor. A técnica do bordado, quase extinta no Brasil, devido ao tempo necessário de produção, consiste basicamente em desfiar o tecido e recompô-lo com faixas e motivos florais. Eu tive a sorte e a honra também de me aproximar de uma dessas bordadeiras, a Leninha, uma mulher de 68 anos, muito simpática, conversadeira, que além de vender as suas próprias peças de renda Boa Noite, se encarrega também de vender peças de outras artesãs, que não moram em Ilha do Ferro e logo não conseguem acesso direto com visitantes. Eu acabei levando umas peças de outras pessoas, mas fiz questão de levar algo da própria Leninha, porque queria uma recordação daquela pessoa simpática que eu acabara de conhecer.
Você sabe dançar, sabe?
Sei dançar um forrozinho. Gosto de dançar um forrozinho.
Eu gosto de forró também,
De forró pé de serra?
Você faz forró pé de serra, seus forró, tem forró, né?
Já dançasse muito aí nesse salão?
Vixe, desde novinha, 3, 14 anos, Ave Maria, muito nesse salão aí.
Basta a gente ouvir a Leninha falar por alguns segundos que já consegue identificar a influência do catolicismo no vocabulário regional. Ela usa a expressão Ave Maria como um elemento para marcar o discurso e expressar uma ideia de intensidade. É muito comum também ouvir Virgem Maria com o mesmo sentido. No Nordeste, a gente tem até uma palavra que é a contração disso tudo, vixe. Com um simples vixe, você pode passar uma ideia de intensidade, de surpresa ou até de desacordo, depende do tom.
Canta uma música de rendeira.
Eu vou cantar essa aqui.
Deixa eu botar aqui pertinho de tudo.
Vai estar ruim, hein? Vai. Elvira, tu não te lembra da palavra que disseste, que não amava outro enquanto eu vida tivesse.
Essa. Ele tá chateado com Elvira, né?
É, porque ela não quis.
Ela não quis ficar com
ela
ele.
Ela não quis ficar com ele, né? Aí terminou, aí ele trouxe a música, né? Que diz, debaixo do meu capote tem um punhal escondido para matar a Elvira que não quis casar comigo.
Nossa.
Aí tem assim, Elvira, tu não te lembra da palavra que disseste que não amava outro enquanto eu vida tivesse. Levou ela?
Elvira traiu ele e aí ele
não
quer...
Quis mais
não ele, quis foi. Mais ele e ele quer matar ela.
Queria matar ela.
Vixe, né? Maria.
Pois é.
É impossível falar da Ilha do Ferro sem ligá-la diretamente ao rio que se estende à sua frente, o São Francisco. Carinhosamente chamado de Velho Chico, esse rio imenso nasce como um pequeno olho d'água no estado de Minas Gerais, cresce passando por 5 estados até desaguar no Oceano Atlântico, na divisa de Alagoas e Sergipe. São 2.830 quilômetros de comprimento. É um rio importantíssimo para o Nordeste brasileiro, que utiliza para pesca, navegação, irrigação, abastecimento de água e geração de energia. Desde o início da colonização, o seu leito já era usado para a locomoção e as suas margens ocupadas por fazendas de gado. Hoje, projetos de irrigação estão transformando as margens do Rio São Francisco num imenso pomar, uma agricultura comercial de frutas voltadas tanto para o mercado interno quanto para o exterior, que privilegia, sobretudo, grandes empresas em detrimento da agricultura familiar. Um outro projeto que mexe bastante com o Rio São Francisco é a sua transposição. Essa é uma obra do governo federal que tinha como objetivo construir canais para desviar águas do São Francisco para outras regiões mais secas, diminuindo a falta d'água no Nordeste. Essa obra foi iniciada no governo Lula, em 2005, que fez grande parte da estrutura e foi por fim concluída em 2021, no governo Bolsonaro. Então você tem aí uma obra que se arrastou por 16 anos. Além de econômica, o Rio São Francisco também tem uma importância enorme para a cultura popular. Muitas são as histórias, lendas e narrativas em torno de suas águas. Muitas delas contadas em músicas, no artesanato local, como produzido na Ilha do Ferro, nas rezas e cantigas de procissões das romarias. Uma delas é o naufrágio da lancha Moxotó. Numa viagem habitual, em 10 de janeiro de 1917, a embarcação foi acometida por uma grande ventania e tempestade e acabou tombando, deixando 15 mortos. Alguns passageiros, no entanto, sobreviveram para contar a história da tragédia. O acidente aconteceu exatamente à frente do povoado de Ilha do Ferro, do lado de Sergipe, no Morro Belmonte. Quem me conta essa história é a Tereza, que também encontrei no salão. Ela se apresenta na porta do bar, com um sorriso largo, abraçada com uma garrafa verde, contendo 2 litros de leite fresco que havia acabado de comprar. Provocada pelo André, o proprietário do bar, Tereza conta que naquele salão já havia frequentado há muitos bailes no passado, muitas noites de seresta e forró com o seu marido, o qual chama de Bonitão. Num dos minutos que passou no local, dividida entre a vontade de estender a conversa e a pressa em ir para casa guardar o leite para que ele não azedasse, Tereza fez questão de dizer mais de uma vez que era uma mulher muito alegre, que passava o dia a cantar e dançar, mesmo quando as coisas não estavam muito bem. O bom humor é simplesmente um traço da sua personalidade. Tereza é uma das vozes que entoam os cânticos religiosos da capela em Ilha do Ferro. Canta na igreja há mais de 60 anos. Nessa noite, ela tinha uma cantiga para mostrar, mas não era música de igreja. É uma cantiga conhecida por pouquíssimos moradores que narra justamente a tragédia do Moxotó. Num dos raros momentos de timidez, se recusou a cantar a música no momento, mas pediu que o André reproduzisse um dos arquivos de áudio que ela havia compartilhado por WhatsApp.
Dia 10 de janeiro, um grande naufrágio se deu no Morro do Belo Monte. A Moxotó se perdeu, pedimos todos a Deus. Com os joelhos no chão, afundou-se a Moxotó com toda a tripulação.
Ao final da música, Tereza repentinamente lembra que ainda tem o leite fresco sobre os braços e se apressa em ir para casa, desejando a todos um feliz boa noite. No português padrão, soaria redundante, quer dizer repetitivo, usar feliz e boa noite na mesma frase. No português de Tereza, não há regras que impeçam o uso de palavras felizes. Eu deixei a Ilha do Ferro depois de 7 dias, com uma vontade enorme de ficar um pouco mais, de me banhar mais vezes no Rio São Francisco e rapidamente me secar com o sol cortante do sertão brasileiro. Ser acordado mais vezes com o cantarolar dos galos na minha janela. Com fome de abóbora com leite, que o Wilson, que abriu o episódio, me presenteou, e também do cuscuz de arroz, que a Leninha gentilmente preparou quando eu disse que nunca havia provado. Viajar para mim é isso, é sempre sobre pessoas. Além desses que vocês ouviram aqui, queria citar também a Luísa, Pedro e o Rafa, 3 jovens que conheci na Ilha do Ferro, com quem compartilhei algumas conversas e cervejas. Amigos que tornaram essa viagem especial e a travessia do Rio São Francisco, naquele barquinho pequeno, sob a luz da lua cheia, numa noite ventilada, um pouquinho menos desafiadora. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu não contava registrar minha conversa com as pessoas da Ilha do Ferro e tive que fazê-lo de forma improvisada, usando apenas o meu celular. Na transcrição desse episódio e no meu perfil no Instagram, @falagringopodcast, compartilhei alguns conteúdos para que vocês possam conhecer também os rostos por trás dessas falas, os cenários e paisagens. Para apoiar o Fala Gringo financeiramente, acesse falagringopodcast.com. Você também pode ajudar compartilhando os episódios nas redes sociais, indicando para colegas de aprendizagem de idiomas e avaliando o programa com 5 estrelas no Spotify e Apple Podcasts. Por hoje, eu vou ficando por aqui. Uma boa semana para todos vocês, ou como diria a Tereza, uma feliz boa semana. Até o próximo.